Sensaciones.
Bom dia.
Bom dia,
Bom dia. Moshe Rabbeinu, ele está ainda no Har Sinai, lá em cima. Ele recebeu a Torá, a gente viu semana passada, recebeu os 10 mandamentos. E Hashem, ele começa a passar para ele a Torá. E Deus viu necessário passar agora as leis da construção do Mishkan. O Mishkan era aquele templo móvel que eles tinham no deserto. E Deus, nessas parshiot agora, Trumah, Tetzaveh, depois, mais para frente, vai aqui, Pekudei, vai contar para a gente todos os detalhes da construção do Mishkan e de todos os seus keilim, os utensílios que tinha lá, e as roupas do Kohen, e assim por diante. Esse é o tema agora das próximas parshiot. Então, eu queria pegar hoje um detalhe, para mim, pelo menos, me intriga bastante, que é o seguinte. Dentro do lugar mais sagrado do templo, você tinha o Aron HaKodesh, que era a Arca Sagrada, e dentro dela se tinha os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. As primeiras tábuas foram quebradas, também foram colocadas lá, e as segundas tábuas ficavam lá. Então, esse Aron HaKodesh, em cima dele, a Torá manda fazer um kaporet. Kaporet é uma tampa, e em cima, sobre essa tampa, Deus manda colocar os querubim. Querubim. O que que eram os querubim? Eram, na verdade, uma imagem esculpida de ouro puro, e eles formavam o formato como se fossem dois anjinhos, duas crianças olhando para outra e com asas, e ficava lá. E lá, na verdade, era a linha de transmissão, a antena de Deus com Moshe Rabbeinu. De lá saía a voz quando Deus falava com Moshe Rabbeinu. E a pergunta é: quem leu os 10 mandamentos? Primeiro mandamento, eu sou teu Deus. Segundo mandamento é,
Farei imagem.
escute sua esposa.
Sim, querida.
Então, segundo mandamento, não faça para você imagens. E como que Deus, que fala, não faça para você imagens, no lugar mais sagrado, ele manda você fazer, esculpe uma imagem.
Mas ele fez. O Hashem fez.
Ele mandou fazer. Então, essa é a resposta. A resposta, ele deixou, ele mandou fazer, vamos fazer, está acabado. Será que dá para a gente minimamente entender por que será que ele deixou, mandou fazer ainda no lugar mais sagrado esse querubim? Essa é a pergunta.
Tem um motivo bom. Um bom motivo.
Até porque também ele manda repetir também, depois vai bordar os querubins lá curtindo
Vai ter
também.
mais lugares que vão fazer uma lembrança dos querubim. Mas aqui é literalmente uma estátua. Literalmente uma estátua.
É, mas você não está idolatrando essa estátua.
Boa. Boa, você não vai estar idolatrando a estátua. Vamos ler alguns detalhes em relação a isso. O cuidado que a gente deve ter, e a Torá tem, para que isso não seja a idolatria, mas mesmo assim, estranho. É estranho. Estranho? Tamasquim?
Não faça para você, no caso, os querubins, é para você, para o Mishkan.
Na verdade, a linguagem que a Torá fala lá atrás, lotasun iti, não façam comigo. Não faça comigo. Tá, os 10 mandamentos você fala, lotaselecha, não faça para você. Mas quer dizer fazer para você a princípio? Não faz. Não faz. Tudo bem, Deus mandou fazer, eu vou fazer, não tem dúvidas. A Torá mandou, é permitido e assim por diante. O que que. Não tá. Está invertido. Os nossos sábios trazem para a gente, quando a Torá diz, Ve'asita kirushnaim kruvim, etc. Se alguém fizesse, na época do tempo, quatro em vez de dois, seria considerado idolatria. Ou seja, se você mudar uma vírgula do que está lá, ele já vira, não somente inválido, ele vira idolatria. Ou seja, dá para entender que aqui realmente é uma exceção especial, específica, que Deus falou, olha, faz desse jeito eu quero. Se você mover uma vírgula, ele já vira não somente inválido, ele vira completamente idolatria. Seria como se fosse uma idolatria. Então, o comentarista chamado Rizkun, ele fala, olha, os dois eram virados, a Torá fala, Ish Elahiv, um para o seu irmão. E a ideia é quando você imagina uma idolatria, a idolatria está virada de frente, você vai lá e venera ela frente a frente. Então, para tomar esse cuidado, já garantir, a Torá fala, não, eles estão lado a lado, virados
Um para o outro.
um para o outro. Já. Não só isso, não só que eles estão um virados para o outro, então quem tivesse lá no Mishkan não estaria virado cara a cara com eles. A Torá ainda fala, ela capore, a face dele estava para o tampo, ou seja, eles estavam olhando para baixo. Então, mais ainda, garantindo que não vai ter algum tipo de similaridade com a idolatria. Essa é as duas explicações que ele traz. E a terceira coisa que ele fala, que justamente ficava num lugar que era totalmente inacessível. Se você colocasse lá fora, talvez a turma ia passar, ia tornar isso talvez algum tipo de idolatria. E a gente tem algumas passagens na Torá que pegaram objetos sagrados e usaram como se fosse um amuleto. Então você tem o efod, por exemplo, que na época do Tanakh eles usaram, usaram isso como uma vestimenta, usaram isso para como se fosse um amuleto, e eles foram criticados por isso. A gente vai ter, quando o Mirra, ele foi lá e pegou a tábua, que estava escrito lá o nome de Deus, que era para levantar o túmulo de o caixão de Yosef, e ele usou isso para fazer a idolatria do bezerro de ouro. Então tem que tomar esse cuidado. Então aqui ele diz, aqui não tem o problema, porque ela está no lugar fechado, ninguém tem acesso. E o único que tem acesso, a pessoa mais sagrada, um dia mais sagrado, pode ficar tranquilo, não vai ter mau uso dos querubins.
Para que buscar explicação se ele mandou fazer, você faz e pronto.
Bom, você é o cara do exército, que assim tem que ser. Deus mandou, falou, Deus mandou, a gente faz. Mas ele falou, Deus falou para a gente nascer, Venishma, a gente tem que fazer e ouvir. Temos que tentar entender a Torá. A gente sabe que, no final das contas, ele que manda, o que ele mandar, a gente vai fazer. Mas a gente tem que tentar entender, a nossa missão é tentar entender.
Rabino, mas com todos esses poréns que estava olhando, etc. Todos os etcs
Ainda não justifica.
é imagem, é.
Ainda é imagem.
Ainda é
Bom,
imagem, sim.
concordo. Vamos tentar construir o pensamento. Então, por enquanto, a gente tirou, digamos assim, o risco de parecer idolatria. Então, tá bom, não tem proibição. Beleza, mas por que que eu preciso? Você já me tirou o problema, mas
Sim.
poderia ficar no neutro. Não faz e, não,
Ah,
e
pronto.
pronto. E aqui, na verdade, primeiro, a resposta nessa pergunta vai ser, como o Marcelo falou, Deus mandou, Deus falou, está acabado e acabou. Mas um detalhe interessante é o seguinte, a pergunta talvez principal é para que a gente precisa, não dos querubins, para que a gente precisa do Mishkan? Por que Deus mandou construir o Mishkan? Deus não está em todo lugar? Então, para que ele fala, olha, construa um local, um lugar para mim? Deus está em todo lugar. Você riu por quê? Para quem na sinagoga? Deus está em casa também, não é isso? Certo? O cara reza no Kotel. Sabe o que é Kotel? Parede. Ele reza em casa. Outro diz, Rabino, eu fui no Beit. Não, não na sinagoga, Beit. Beit é na casa. Certo? Então,
Você marca série que explica que Deus está em todo lugar, que ele preenche e envolve de modo oculto, mas o
boa.
mexicano não podia se revelar.
Então, tem uma explicação do, se não me engano, do Maimônides, ele traz, de que originalmente não ia ter Mishkan. A ordem do Mishkan, tudo bem que Deus já deu para Moshe agora, etc., mas ele só foi, se fez necessário, porque o povo fez o bezerro de ouro. Então, já que aí fora Deus fala, um dia você me quer, outro dia você não me quer, então eu vou garantir que pelo menos um lugar aqui na Terra eu vou ter onde eu vou poder entrar. Então, qual é a diferença de uma sinagoga para a tua casa? Qual a diferença de um Mishkan para o resto do acampamento? Lá no Mishkan você tinha lugar mais sagrado, lugar menos sagrado. Em volta ficava Moshe com a família, os Leviimos, a tribo mais elevada. Depois em volta ficava as outras tribos, etc. Qual que é a diferença de Kedushá? Então, na verdade, é um nível de revelação espiritual de Hashem. Deus vai falar com Moshe, vai falar com ele de lá. Se ele estivesse em outro lugar, talvez não ia falar com ele. Então lá você tem uma revelação maior. No primeiro tempo, o Kodesh HaKodashim, dentro do lugar mais sagrado, você tinha a arca sagrada que ela não ocupava espaço. No primeiro tempo, você tinha 10 milagres constantes que aconteciam lá. As pessoas poderiam se prostrar e tinha lugar para todo mundo e assim por diante. Então você tinha uma revelação muito grande lá. A gente perde a sensibilidade. Talvez você pode entrar na sinagoga e não sentir. Mas lá você tem uma presença de Hashem muito mais acessível, revelada em qualquer outro lugar. Então, na verdade, Hashem, ele usa lugar físico, no caso, um objeto físico, e ele manifesta a sua presença através deles. Então, nada mais é esses querubins de que mais uma maneira onde Deus decidiu, na verdade, fazer esse elo, essa plataforma de conexão entre o espírito e a matéria.
É uma coisa mais simbólica, né?
Não
Posso
é
chamar.
simbólica, não é simbólico. O tefilim não é simbólico. É literalmente a presença de Hashem está lá.
Sim, mas no sentido que. Ah, você sabe que Deus está em todos os lugares, mas você, às vezes, está em todo lugar. Você não... Agora, quando você tem uma referência, ele. Existe... É um símbolo, é uma referência
Mas
que.
não é um símbolo só convenção, é um símbolo verdadeiro. Lá existe uma
Sim, mas
presença maior.
ele simboliza que. Sai daquele coisa que eu não estou vendo em lugar nenhum, mas ali é uma
É um
referência,
destaque,
é um destaque.
um destaque.
Quando você esquece que, sei lá, que está em todo lugar, você lembra que ali existe.
Boa, sim. Mas não é só um símbolo. Muita gente encara o judaísmo como simbolismo, folclore.
Não, não, não.
Não,
Não,
é realmente tem a presença de Hashem maior. Tanto é que o tefilim não posso jogar no lixo, Chazal
se
Shalom.
fosse um simbolismo, seria uma estátua, alguma coisa assim, mas eu digo simbólico porque, na verdade, ele traz uma referência que está.
Referência, sim.
Dentro
Tá lá.
daquele.
Eu digo que a maior certeza é que está dentro da gente.
Sim, mas a gente esquece da gente. Por isso a gente
Eu
precisa da
não.
referência, que nem ele falou.
Você
Eu
esquece
esqueço.
da dentro da gente, mas se você passar na frente de uma sinagoga, você lembra automaticamente da.
O
De
tempo de Hashem.
volta,
Sim,
de
de Hashem.
Nós temos que entrar na passeio.
Exatamente. Agora, deixa eu só concluir o pensamento. Então, essa é a ideia, por que Deus precisa de um lugar físico, de algo físico? Agora, no lugar mais sagrado, você vai ter, na verdade, maior contraste entre a matéria e o espírito. Porque, na verdade, lá, como Jacó vindo, quando ele passa no lugar onde vai ser depois o Beit HaMikdash, ele fala, Vezeh Shar HaShamayim. Esse é o portão dos céus. Nesse portão, ele tem que conseguir unir, literalmente, o mundo físico com a presença de Hashem revelada com o mundo espiritual. E nesse momento de maior fricção, de maior contradição, é lá que Deus reside. Então, no Beit HaMikdash, você tem vários objetos que são feitos de ouro. Ouro é o ápice da matéria. O que o ouro simboliza? A pessoa querendo, não é
Se
pagar as
mostrar.
contas, é mais do que pagar as contas. A pessoa quer extravagância, ele quer matéria. Esse é o simbolismo do ouro. Diz para a gente, nossos sábios, Deus só criou o ouro para o Beit HaMikdash. Não existiria ouro. Avisa a tua esposa. O ouro, na verdade, só foi criado para o Beit HaMikdash. Mas dele justamente simboliza esse contraste. Deus fala, eu vou estar no lugar aonde você pode olhar ele com o ápice da matéria, mas é nele que eu vou morar. E fala, não, é justamente lá. E justamente lá, naquele lugar, Deus ele coloca esses anjinhos. Talvez, simbolizando, talvez, lembrando a matéria no seu sentido mais literal possível, que seria talvez uma idolatria, como Deus ele fala, se você fizer quatro, se você mexer um pouquinho para o lado, você já perdeu. Se você colocar um a mais, um a menos, mexer um pouquinho, já é idolatria. E é lá naquela linha bem, bem tênue, bem fininha que tem lá, onde, aqui pode, aqui você pode ir. Porque Deus fala, aqui eu vou manifestar. Através desses anjos, nesse lugar, é onde eu vou manifestar
Tem
a
uma
minha presença divina.
energia.
Claro, lá é a energia mais potente que existe. E mais uma coisa muito curiosa, aonde aparece a palavra Kruvim na Torá? Tirando aqui.
Assim.
Aonde aparece a Kruvim? Bereshit, quando Deus, ele expulsa Adão e Eva do Gan Eden, do paraíso, ele coloca lá Kruvim na porta, com espadas, para não permitir que ninguém entre no Gan Eden. Estranho. Mesma linguagem, Kruvim, não fala Malachim, anjos, fala Kruvim. Essa é a linguagem. Será que tem algum paralelo entre os dois? Os Cruvim aqui do Beit HaMikdash e os Cruvim que estavam lá. Então, lá, na verdade, o que era o Gan Eden? O Gan Eden, inicialmente, quando Deus criou o mundo, era um lugar perfeito. Era um lugar onde Deus manifestava a sua presença completamente. Só que eles erraram, não estavam mais prontos para poder viver nessa realidade. Então, Deus tirou eles de lá e colocou os Cruvim garantindo que ninguém entre. Passou um tempo, o povo recebeu a Torá. O que que Deus fala? Agora eu vou permitir que vocês entrem novamente no Gan Eden. Não o espaço físico do Gan Eden, mas a Torá, as Luchot, a presença de Hashem, o Kodesh HaKodashim, se tem esses mesmos dois anjos que eles não estão impedindo de você chegar. Eles aqui estão aqui para proteger. Estão aqui para garantir que vai ser mantido. Então, o simbolismo aqui, na verdade, lembra esses mesmos cruvim. Lá eles estavam te impedindo, falaram, olha, você não tem mais como entrar. E agora Deus fala, você tem como entrar. Eu estou aqui para garantir. Eles ficavam em cima da Torá, justamente guardando, entre aspas, a Torá. Garantindo que você vai ter o acesso à Torá, você vai poder cumprir a Torá e manifestar o Gan Eden no paraíso no teu dia a dia, na tua vida. Então, por isso está lá os anjinhos também. Mais um simbolismo interessante. Dúvidas? Por último, o Talmud fala para a gente de que vocês sabem que os cruvimos, os anjinhos, tem a hora que estavam virados uns para os outros, e quando o povo de Israel não estavam unidos, eles ficavam costas com costas. Certo? Quando eles estavam unidos, eles estavam abraçados na mesma posição de um relacionamento íntimo. E aí você fala, peraí, aqui no Kodesh HaKodashim? Podia ser qualquer outro lugar? Mas é justamente isso. Por um lado, certo? Outras religiões imaginam que é a fraqueza da carne. Isso é uma coisa abominável. Quem é mais sagrado no caso? O que que a Torá fala? Justamente esse momento, por que existe tanto prazer? Porque é lá que manifesta a força da criação. Você consegue gerar uma nova vida. Você está, na verdade, fazendo o mesmo papel de Deus. Não existe nada na natureza tão forte como a reprodução. Não só que você gera uma nova vida, você está gerando uma nova vida que vai gerar outra vida, potencialmente infinito. Então, no lugar mais sagrado, você tem a manifestação mais física e mais sagrada ao mesmo tempo. Fala.
E, na sua opinião, como que
Eu gosto
estaria
das suas perguntas.
hoje
São...
os angênios?
Como eles estariam hoje? Então, eu vou.
Hoje,
Hoje? Vou te falar. Boa, vou te falar. Aonde os anjos estariam hoje? Então eu vou te dizer, eu não sei, não posso te afirmar nada. A última vez que viram os anjinhos foi na seguinte situação: quando os romanos vieram destruir o templo, então lá no início da Era Comum, anos 80, eles 70, aliás, eles vieram até o templo e a gente sabe que o segundo templo foi destruído justamente pela falta de união. O povo estava completamente desunido. Então, se está desunido, o que você espera? Que os anjos vão estar costa com costas. Eles abrem a cortina e eles veem que os anjos estão se abraçando na posição justamente no relacionamento íntimo. Então, eles criticam. Ah, peraí, é aqui? É isso que tem aqui? Não era o que eu imaginava. E a pergunta é, o que que essa camarada está contando para a gente? E por que eles estavam abraçados se o povo estava desunido? Então, explicação rápida. Então, existe uma regra, uma lei, de que quando o marido vai viajar por um tempo, então ele tem a obrigação da noite anterior ele estar com sua esposa. Despedida. Faz parte das tuas obrigações. Hashem, ele estava agora se despedindo do povo. A gente estava sendo expulso da nossa terra, ia demorar 2.000 anos para a gente voltar. Então Hashem, ele, nesse último momento, ele dá aquele último abraço, dizendo: saiba que essa separação é só temporária. É só uma realocação física. E apesar que vocês estão separados, apesar que vocês estão um pouco confusos, mas eu estou com vocês e eu vou te dar esse último abraço. Qual que é a ideia de uma despedida? Porque você faz uma despedida? Vamos fazer uma festa de despedida. Bom, você já viu o cara há um mês, já viu ele 10 anos. Por que vai fazer uma festa? Na verdade, é uma maneira de você marcar aquele encontro para você lembrar. A gente gosta de você. Você vai estar lá, mas ainda a gente gosta de você. Então, Deus, ele fez algo marcante nesse dia, nesse momento, dizendo: eu estou com vocês. E na pior das situações, onde Deus fala: eu vou precisar destruir meu templo, eu vou ter que me esconder ainda mais, o povo foi exilado, Deus nos livre, passou por um monte de coisas ao longo de todos esses anos, começou naquele momento, Deus, ele dá um abraço, ele fala: olha, saibam que eu estou com você e vou estar com vocês ao longo de todos os anos do Galut. Então, essa é mais uma interpretação dos querubins que estavam lá. Então, gostou da resposta?
Não, mas esse
Então.
querubim também agora deve ter dado uma corrida, porque do jeito que eles ficam, eu estava com essa confusão toda,
Então.
essa briga interna, mas agora já
Então.
estou bem. Foi uma coisa, uma fatalidade,
Todos
mas
gostam de
juntou,
afirmar.
por
A
fim,
gente.
se unir novamente, porque
Tá.
estava
Então,
tudo.
um dos comentários, talvez mais esperados, que os rabinos devem ter falado, muitos falaram: olha, Israel estava dividido, por isso que aconteceu, e agora olha a união. A gente tem que olhar a partir de agora. Baruch Hashem, estamos unidos. Até a gente falar: olha como estava, não é nosso papel fazer ser advogado de Deus. Não é nosso papel sequer lembrar o que está. Só como uma referência para a gente saber o que a gente não deve voltar a fazer. Então, a gente tem que focar no agora. Baruch Hashem, estamos unidos, vamos se unir mais. E com certeza agora, nesse momento, os Kruvim estão abraçados, esperando o grande momento que Hashem vai falar. Bom, eu posso revelar onde está a Arca Sagrada, eu posso construir o Beit HaMikdash, e agora foi só uma pequena interrupção. Demorou 2.000 anos, mas rapidinho, rapidinho, Baruch Hashem, você voltou para casa. Tá tudo bem, Baruch Hashem, tá tudo certo. Vamos voltar para nossa casa. Shebanei Beit HaMikdash, Shemira V'Amen.
Shikoyah.
E aí?
Encerrar ou para...
Pode encerrar. Espera, peraí.
Pode
falar com o... Você é minha. O que é? Informação. Olha, vou ver. Espera aí.